Muito bem, irmãos, vamos ao Salmo 23. Salmo 23, vou ler o Salmo inteiro, como tenho feito, estamos já perto do final. Hoje vamos enfatizar a segunda parte do versículo 5. Mas lendo todo, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos tua bênção, tua orientação sobre o que vamos falar aqui, concentrando na questão da honra e da fartura com que tu tratas as tuas ovelhas. Obrigado, porque somos ovelhas de Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Eu já comentei na pregação passada a primeira parte do versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, em que tudo indica que houve uma mudança de figura, não mais como uma ovelha, mas como um convidado especial do dono da casa, que ofereceu um banquete para ele, na presença, inclusive, dos adversários. Já expliquei esta parte, concentrando na ideia de honra. Agora, o final do versículo é bem sujeito a interpretações diferentes, por causa do verbo utilizado aqui, da palavra óleo. Unges-me a cabeça com óleo. A ideia agora é de fartura. A palavra traduzida aqui por ungir é a única vez que ela tem essa tradução, o verbo, no hebraico. Ele é diferente do verbo hebraico geralmente usado quando se trata realmente de ungir, da maneira como nós conhecemos. Ungir um objeto sagrado, derramar um óleo sobre aquele objeto e o declarar, então, sagrado, santo ou santificado. Ungir sacerdotes e profetas, muito comum, e reis, declarando-os aptos e aprovados por Deus para desempenharem aquela função. Era outra ideia de unção ou de ungir. Ungir convidados em festas, derramava óleo ou perfume na cabeça dos convidados como uma maneira de honrar o seu convidado. Então, há um verbo específico no hebraico traduzido por ungir, com todos esses significados. Aqui, não é, é um outro verbo que significa literalmente engordar, tornar gordo, e figuradamente o sentido de fartura. Vamos a Provérbios 13, versículo 4. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Pronto, aqui está o verbo, ideia de fartura. Detalhe, na versão corrigida tem a engordar mesmo. Engorda. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Pronto. O verbo prosperar significa, literalmente, é o mesmo verbo. Engordar, na versão corrigida tem engordará, literalmente. Capítulo 15, versículo 30, a segunda parte. O 30 diz: O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Na corrigida tem: A boa fama engorda os ossos. Todas as vezes traduzidas na corrigida como engordar. É mais literal, a versão atualizada pegou o sentido mais figurado, quando ela fala em se fartar, em prosperar, em fortalecer, mas já figuradamente, literalmente é engordar. é a ideia. E considerar gordo, portanto, aceitável. Olha o Salmo 20, versículo 3. Salmo 20, versículo 3. Lembre-se de todas as suas tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Esse aceite é, considere gordo, literalmente. Então, o aceitar aqui já é uma maneira figurada de interpretar o verbo literal, significa considerar gordo. Essa ideia de gordo e de gordura, nós vamos falar bastante aqui, já estamos falando, inclusive, pode parecer um pouco esquisito, ou muito esquisito para nós hoje. Estamos há 3 mil anos de provérbios lá de Salomão, de Davi, estamos há 3 mil anos também, aproximadamente. Então, hoje a ideia de gordura, muito associada com saúde, excesso de gordura, ligado com doenças do coração, colesterol e tal, evite-se a gordura. Então, hoje, quando se pensa muito na ideia de gordura, é de uma maneira para deixar de lado, para não querer, para até abominar, muitas vezes. Mas porque faz mal, é interessante. Não é porque deixou de ser gostoso, não é porque deixou de ser agradável ao apetite ou ao paladar. E uma comida gostosa continua sendo gordurosa. Pode ser doce, pode ser salgado, mas vai ter bastante gordura. Evitamos hoje por motivos diferentes, para questão já de saúde. Mas deixando isso de lado, e com certeza essas passagens, essas ideias bíblicas aqui de gordura deixavam isso de lado, não estava preocupado com o aspecto de saúde, de mais longevidade ou menos, mas claramente a Bíblia se utiliza da ideia de gordura para significar, como vimos aqui inclusive em muitas outras passagens, a ideia de prazer, de coisa gostosa, de abundância. Então fique com esta ideia na cabeça, porque é o sentido, para entender essas passagens, inclusive essa parte do Salmo 23, precisamos compreender essas coisas. Como se fosse pouco, vem a palavra óleo, voltando para o Salmo 23, unges minha cabeça com óleo. A palavra óleo, ela pode ser traduzida, a palavra hebraica lá, por unguento ou perfume, com a ideia correta de unges minha cabeça com óleo, a ideia de derramar perfume e tal, é que nós temos aqui a ideia. Ou óleo de árvore, tipo azeite, mas também significa gordura, literalmente. Salmo 109, versículo 24b, a segunda parte, quero dar só um exemplo, depois mais outro. Salmo 109, 24, diz assim: de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Literalmente é, de falta de gordura, vai mirrando a minha carne. O joelho dele estava magro, sem gordura. Isaías capítulo 25, versículo 26, e aqui encontramos uma ideia boa daquilo que eu disse, de que coisas gordurosas lembram fartura e coisas agradáveis, banquetes e coisas assim. Isaías 25 e 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. É a palavra traduzida lá no Salmo 23, unges minha cabeça com gordura, ou óleo, ou coisa gordurosa. Apesar de que eu repito, a palavra óleo não é a tradução errada, nem a palavra perfume, mas pode ser também gordura. Então, continuando, o Senhor Deus dará um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, aí repete, pratos gordurosos com tutanos, haja caloria nesse banquete aqui do nosso Deus. Só que naquela época não estavam preocupados com calorias, estavam preocupados no contexto aqui, era de uma coisa muito gostosa, agradável. A Bíblia diz que Deus aspirava o cheiro da gordura queimada com um prazer grande, o próprio Deus gostava do cheiro da gordura queimada. Pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, considerando que o verbo ungir, traduzido por ungir, pode significar engordar ou declarar gordo, tudo indica que a palavra aqui traduzida por óleo e que pode ser traduzida por gordura, a tradução correta ou mais de acordo seria gordura. Irmãos, é como se fosse algo assim: unge a minha cabeça com gordura, ou derrama gordura sobre a minha cabeça, considerando-me aceitável perante ti. Porque mais importante do que a gordura em si, é o que representa aqui, é que é algo aceitável, algo agradável. É um pouco bizarra a figura para nós. Reconheço que é. É muito mais agradável a ideia de ungir a cabeça com óleo, derramar óleo sobre a cabeça. Mas se quisermos ir para o literal, para o que está escrito aqui mesmo por Davi, tudo indica que o rumo que toma aqui, e já que o assunto era banquete, um banquete, prepara-se uma mesa, na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda, como vai já falar aqui. Então, a ideia era de um banquete, não era a ideia de derramar um perfume, ou de um ambiente de unção, ou de ungir, como eu coloquei aqui, até que poderia ungir o convidado na mesa, como eu falei, que se admite isso. Mas parece que a ideia aqui continua com banquete agradável, muito agradável. Em suma, tudo indica que Davi quer mostrar como Deus quer fazer de Davi algo muito agradável e quer mostrar isso às pessoas, mesmo com a ideia um tanto quanto esquisita para a nossa cultura de hoje, que eu reconheço que é. Nós já falamos na pregação passada que o fato de Deus servir um banquete para ele, servir uma mesa na presença dos adversários dele, mostrava honra, em que Deus queria honrar Davi perante todos, como alguém quer honrar alguém, convida para um banquete em homenagem àquela pessoa. Ainda hoje se faz isso. E essa honra incluía declarar a todos, inclusive os inimigos de Davi, que Deus se agradava de Davi, como se dissesse: vocês são inimigos deste homem? Pois eu não sou. Vocês não gostam dele não? Pois eu gosto. Aliás, eu me alegro nele, e eu o aceito como alguém muito agradável a mim, e eu quero honrá-lo como tal. Tudo indica que esta era a ideia. Inclusive, comenta-se que na época havia momentos em que reis e ricos permitiu que os não convidados ficassem do lado de fora da casa, ou da mansão, do palácio, de alguma forma, olhando os outros se banquetearem. Fazia parte de algumas culturas. Inclusive os inimigos do rei. Às vezes era de propósito, que eles chamavam, ou os inimigos do homenageado: venham aqui ver como eu gosto dele. E era uma forma de mostrar para os outros como aquele rei ou aquela autoridade gostava daquele personagem, e obrigava os inimigos a verem: vejam o que eu estou fazendo por ele. Então, a ideia é esta. A ideia é esta. Deus é meu pastor, e ele me honra publicamente, gosta de mostrar para quem quiser ver que eu sou agradável a ele, que ele gosta de mim, gosta de me honrar. Esta é a ideia. Agora, importante, Davi aqui, ele foi como que preparado por Deus para se tornar agradável a Deus, no caso, ou derramando óleo sobre a cabeça dele, ou um perfume, que seria uma das ideias, ou a tal da gordura mesmo, no sentido mais de banquete, de uma coisa agradável a Deus. Seja como for, Deus preparou Davi para se tornar agradável a ele. E essa ideia é gostosa quando nós pensamos que Cristo, o nosso pastor, tem a mesma atitude para conosco. Nós não somos aceitáveis a Cristo, muito menos agradáveis a Cristo na situação em que nós nascemos. Pecadores, perdidos, inimigos de Deus, longe de Deus, assim nós nascemos. Mas quando nós somos convertidos, nós nos tornamos ovelhas de Cristo, ele nos unge, estou usando o mesmo verbo aqui, unge com o Espírito Santo. Nós temos a unção do Espírito. E essa unção do Espírito, eu não creio, como alguns pensam, que são de pastores ou ministros do Evangelho, coisa assim. Não concordo. Eu acho que todo crente tem a unção do Espírito. Então, quando nós passamos a ter o Espírito Santo em nós, ungidos pelo Espírito Santo, aí nós nos tornamos totalmente, não só aceitáveis a Cristo, mas extremamente agradáveis a Ele. E ainda com a ideia de aceitável, eu quero um pouquinho além e lembrar que nós nos tornamos desejados pelo Senhor Jesus Cristo. Como Davi, tudo indica, quis dar esta ideia. Eu me tornei desejável ao meu pastor, ou desejável àquele dono da casa que serviu um banquete para mim na presença dos meus adversários. João 17 e 24. João 17 e 24. Há uma passagem que eu acho muito especial, porque Cristo abre o coração dele, revela uma vontade íntima. É impossível você conhecer a vontade de alguém lá do coração se alguém não falar. Pode dar a entender pelo rosto, pelos olhos, por uma expressão qualquer, você está com vontade de alguma coisa ou você não está com vontade. Podemos desconfiar, mas podemos fingir também e enganar todo mundo. Então, coração é uma coisa lá de dentro que só vai, não sendo Deus, só vai revelando. Só podemos saber o coração do outro quando ele diz, claro, e diz com sinceridade: Pai, a minha vontade é... Aqui está grifada, eu acho que quase todas as versões que eu tenho da Bíblia está grifada essa passagem, que eu acho fantástica. A minha vontade é o que, Senhor? Diz, eu quero abrir meus ouvidos para ouvir bem o que é a tua vontade, o que é que tu queres. Diz aí, porque eu quero tanto te conhecer melhor. A minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Senhor, tu vai abrir o teu coração para dizer uma vontade muito especial que está lá dentro da tua alma, e essa vontade é que eu esteja presente. Tu desejas a minha simples presença. É muita honra. Eu não sei nem como reagir a isto. Aqui não fala do nosso serviço, do nosso dízimo, da nossa inteligência, da nossa presença. Eu só quero que aqueles que tu me deste estejam pertinho de mim. É o que eu quero. E ele explica por quê. Para que nós vejamos a glória dele, e nós vamos vibrar com isso também, claro. Mas observe como nós nos tornamos desejados por ele, extremamente desejados. Nós nos tornamos a alegria de Lucas capítulo 15, versículos 4 e 5. Lucas 15, 4 e 5. Tudo isto é a ideia de Davi, que disse que Deus derramou óleo sobre a cabeça dele, ou perfume sobre a cabeça dele, ou gordura sobre a cabeça dele, já explicamos, mas sempre com o mesmo sentido, seja qual for a interpretação das palavras. De Davi se tornar muito agradável e aceitável a Deus. Este é o ponto. Lucas 15, 4 e 5. Qual dentre vós é o homem que é possuído sem ovelhas? Olha só o assunto aqui, é ovelha, que legal. Salmo 23, pastor, ovelha. E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegria em nós, Cristo tem, É uma honra muito grande. Lá fala em banquete público. Um banquete público, digo, um banquete à vista de muita gente, até dos adversários. Davi estava todo honrado porque Deus tratava ele assim. E a ovelha de Cristo, ela pode se dizer que está sendo homenageada pelo seu pastor à vista de todos, com honra, com fartura? À primeira vista, a ideia é não. Quem quiser ser fiel vai ser perseguido, quem quiser ver mim, tome a sua cruz e siga-me. Então a ideia é que não, é que tudo isso está reservado para o céu, quando então nós seremos visivelmente homenageados por Deus. Só tem um problema, é que lá no céu não vai ter adversário. Então como é que fica? A ideia, e parece que aqui tinha um gostinho especial para Davi, os adversários dele. Davi era meio irritado com os adversários dele, especialmente quando ele entendia que os adversários dele eram adversários de Deus também. Aí, pronto, haja imprecação de todo jeito, de toda hora, e Davi era brabo, duro. O adversário dele era um homem guerreiro, um homem valente, e a época era mais bruta, ou sei lá, parece que era mais bruta do que hoje, hoje é tudo muito bruto também. Mas seja como for, Davi estava ali aceitável por Deus, na frente de muita gente e dos adversários. Parece que tinha um gostinho especial para ele, essa presença dos adversários. E nós? Eu acho o seguinte, não é muito visível a homenagem que Deus presta a nós publicamente, para quem quiser ver, não. A primeira ideia que o próprio Cristo disse, que Deus não escolheu os mais ricos, os mais poderosos deste mundo, mas os mais humildes, então é assim mesmo. E muitas vezes pessoas modestas, muitas vezes pessoas simples ou perseguidas, alvo de deboche ou de perseguição explícita. Mas quem quiser ver a vida de um crente fiel, quem quiser e olhar e aprofundar um pouco, e aumentar um pouquinho a lente para examinar, ele vai ver banquete naquela vida. Entendendo aí o que é banquete. Muitas vezes nós falamos assim, fartura, banquete, coisa agradável, gostosa, a gente pensa logo na vida em coisa de dinheiro, de luxo e de conforto e saúde, coisa assim, não vamos por aí não. Se nós pegarmos o que Deus diz que é importante, como paz, como amor na família, amor nas relações, quietude de alma, se nós considerarmos estas coisas como gordurosas, no melhor sentido da palavra, ou seja, agradáveis, coisas fartas para a alma, podemos ver claramente, crentes de todo jeito, de toda ordem, de todo tipo de estado social, familiar, de todo jeito, financeiro, de cor, de nacionalidade, de todo tipo, de qualquer época, mas vai ver banquete. Pode ser pobre, pode ser rico, não importa. É só adquirir uma visão. São coisas simples que, infelizmente, o mundo já perdeu há muito tempo a capacidade de medir riqueza ou medir fartura através destes dados. Procura os dados do mundo e não vai encontrar mesmo. Aí diz, é um pobre coitado, quando é exatamente o contrário. Estava acontecendo hoje, vindo para cá no elevador, entra uma família, um rapazinho de seus 15, 16 anos, com o pai, a mãe e a avó. E o filho, muito bem-humorado, brincando com o pai, porque os dois estavam vestidos de camisa amarela. O filho estava inconformado porque estava saindo para algum lugar com a camisa igual da cor do pai. Ai, pai, que paia, os dois com a camisa da mesma cor. Aí o pai brincando, mas eu me vesti primeiro, e ele disse, não, mas foi tu que me imitou e tal. Em poucos segundos ali, eu saí e disse para a Sandra, eu gostei do que vi. Nesta família, que eu nunca tinha visto junto assim no elevador. Pode parecer uma coisa tão tola, mas um brincando, o pai brincando com o filho,
filho adolescente, 15 anos, aquela idade,
brincando levemente sobre a cor da camisa, que um se vestiu primeiro do que o outro, eu disse, isso significa alguma coisa, é algo pequeno, mas nem toda família hoje tem o privilégio do pai poder brincar com o filho num momento sequer, especialmente em público, dentro do elevador, com tanta naturalidade, gracejo, como eu vi ali. Uma coisa pequena, então você tem o olho para enxergar isto, você vê coisas que naturalmente não se via, ou não se veria. Então eu quero insistir na ideia do banquete, visível a quem quiser ver, que a ovelha de Cristo tem nesta vida aqui. Muitos podem não perceber, mas tudo bem, se eu tiver uma vista belíssima do lado direito e eu olhar para o lado esquerdo, eu não vou ver a vista. Não vi, porque eu não quis olhar, mas estava lá. Antes de terminar, quer dizer, indo para o último ponto, vai ser bem rápido, peça a Deus a capacidade de você ver mais os banquetes. Primeiro na sua própria vida, que você é um privilegiado por ser ovelha de Cristo. E Ele homenageia, sim, na frente do mundo. Quem quiser ver, que veja, não quiser ver, que não veja, mas pelo menos você veja. E você pare de reclamar, porque não tem aquilo com que o mundo se banqueteia, e você não tem, e mais aquilo, mas não é esse tipo de banquete que Ele está lhe propondo lhe dar, lhe fazer, mas de coisas belíssimas, tão gostosas como tutano, como gordura, como já falei, paz no coração, capacidade de perdoar. Você quer ver mais riqueza neste mundo que alguém que tenha capacidade de perdoar, que não alimenta o seu coração com fel, dia após dia após dia, pode estar andando num carro de ouro, mas o coração fechado, o coração travado e com ódio, com mágoa. Um dia eu estava conversando com a Sandra, um empresário grande aqui de automóvel e tal, e ele chorou quando falou do assunto mágoa. Imediatamente, nem entendi, eu e Sandra. Falou em mágoa, um homem milionário aqui em Fortaleza. E eu tinha sido enganado, que fui recentemente por uma pessoa aqui, de um carro, que me enganou num carro, eu tive um prejuízo. E ele foi comentar, pastor, deve ser duro ser enganado, né? Eu disse, é. Aí os olhos dele se encheram de lágrima. E mágoa é coisa ruim no coração, eu digo, é. A gente tem que lutar contra ela, né, meu amigo? Tem. Pois é, tá. E chorou. Coisa curiosa, não tinha intimidade comigo, nem nada. Cheio de carro lá para vender, quando olha assim, um homem ricão, mora num apartamentaço e tal. Mágoa dentro. Ou pelo menos, coitado, lutando contra a mágoa. Não sei se já tinha conseguido tirar, mas seja como for, aprenda a ver os banquetes que Deus tem lhe dado e procure ver nos dos irmãos, porque isso lhe anima. Fico muito triste às vezes em pensar, eu acho que os crentes têm a capacidade pequena de perceber as verdadeiras riquezas uns dos outros, porque eles procuram tanto as coisas do mundo, tanto, que não estão enxergando as riquezas que eles já têm e que os irmãos dele em Cristo têm, não estão, porque se estivessem, estariam falando mais sobre essas riquezas, desejando mais essas riquezas, com os alvos mais ligados nestas riquezas, mas procuram tanto as riquezas daqui, igualzinhos do mundo, que eu digo, meu Deus, não estão entendendo não, não estão enxergando não, não estão conhecendo prazeres melhores do que esses prazeres que o mundo tem, muitos deles pecaminosos, mas tiram até os pecaminosos, prazeres muitas vezes fugazes, vazios, e que aqui os crentes procuram, quase como um não crente. Está com fome? Você não vai encher sua alma nunca com essas coisas daqui, meu amigo. Olha a sua mesa, o que o seu pastor já tem lhe dado. Eu quero encerrar. O meu cálice transborda. É como se Davi dissesse, o meu pastor me dá muito mais do que eu preciso, do que eu mereço, dá até sobrar, dá até derramar, eu tenho sustento, tenho descanso. Coisas do Salmo 23.
Tenho sustento, tenho descanso, tenho orientação, tenho proteção, tenho consolo, tenho honra. E sou desejado por Cristo. O que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Eu preparei para ler, mas não vou ler, mas cinco coisas que nós temos e que o nosso pastor nos dá, nos banqueteia, especialmente se nós valorizamos e buscamos e o agradamos. Paz, alegria, alívio de alma, a verdade implantada no nosso coração e poder para vencer o pecado. Lá em Romanos 6, eu não vou ler as passagens, já quero encerrar, mas isso é banquete. O nosso cálice transborda de todas essas coisas, e o salmista lá em Salmo 116:13, eu não vou ler, mas fala da maravilha da salvação. Tudo isso nós podemos resumir na palavra salvação. O nosso cálice transborda, porque foi uma salvação muitíssimo mais rica do que nós merecemos, do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós sonhamos que haveria possibilidade de existir. E essa salvação, nós ainda nem conhecemos o aspecto pleno dela, mas só o que nós já conhecemos aqui, mesmo de forma misturada com problemas e dificuldades, mas os banquetes estão aqui todos os dias para nós nos refestelarmos neles em coisas espiritualmente muito gordurosas, muito agradáveis à nossa alma. E alma não tem colesterol alto. Pode alimentar de muita gordura espiritual a sua alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a valorizar mais estas gorduras em nossa vida e o fato que tu derramas até sobre nós mesmos para que nos tornemos mais agradáveis a ti. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, nosso pastor. Amém.